Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia de hoje, 11 de novembro de 2016. Solicito que o secretário faça a leitura da Bíblia, de um trecho da Bíblia.
Salmo 112. A felicidade de quem é fiel a Deus. Aleluia. Felizes aqueles que temem a Deus, o Senhor, que tem prazeres em obedecer aos seus mandamentos. Palavras do Senhor.
Graças a Deus.
Tendo em vista a convocação do vereador suplente Adair Menin, solicito que o mesmo venha até a tribuna para que possa ser realizado o ato de posse. Em atenção ao regimento interno, possa compromissar o vereador. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando as leis e promovendo o bem geral do município.
Assim prometo.
Declaro empossado o vereador que prestou compromisso com esta casa. Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Termo de posse número 002/2016. Às 13 horas do dia 13 de novembro de 2016, nas dependências da Secretaria da Câmara de Vereadores de Rondinha, situada na Avenida Sarandi, 646, nesta cidade de Rondinha, Estado do Rio Grande do Sul, em virtude da apresentação de atestado médico da Presidente da Câmara, senhora Silvana Maria Trecci Queleiro, pelo período de 45 dias, a contar de 3 de novembro de 2016 a 18 de dezembro de 2016, na forma do artigo 40 do Regimento Interno. Assume as funções de presidente o atual vice-presidente, vereador Sérgio Antônio Fortes da Silva. Por verdade, foi lavrado o presente termo, que vai ser assinado pelos demais vereadores presentes. Edmilson Pedrini, Eduardo Zorzi, Marilane de Moraes, Júnior Pérego, João Carlos Bertocchi, Renato Luiz Anata, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Marfisa Teofano e Miquelim Pedão. Resolução número 06/2016, de 3 de novembro de 2016. Autoriza o Poder Legislativo a mudar o dia da primeira sessão ordinária do mês de novembro de 2016. Sérgio Antônio Fortes da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições legais e regimentais, faz saber que o plenário aprovou e promulgou a seguinte resolução. Fica autorizado o Poder Legislativo Municipal a alterar para o dia 11 de novembro de 2016, às 19 horas, a primeira sessão ordinária do mês de novembro de 2016. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, Rio Grande do Sul, em 3 de novembro de 2016. Registra-se e publique-se data supra. Sérgio Antônio Fortes da Silva, presidente, Júnior Pérego, secretário. Projeto de Lei Municipal número 028, de 5 de outubro de 2016. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017.
Passaremos ao grande expediente. Com a palavra, a vereadora Marfisa.
Primeiramente, quero cumprimentar o presidente desta casa, o senhor Sérgio Fortes da Silva, colegas vereadores, assessores jurídicos, os aqui presentes e os demais que nos acompanham pelo portal da Câmara. Hoje, estou retornando ao meu cargo de vereadora, pois o mês passado repassei para a vereadora Maria Tereza Quitolina, do PMDB, onde exerceu o cargo durante o mês de outubro. Como não estava aqui presente na tribuna no mês passado, quero falar a respeito das eleições que ocorreu no dia 2 de outubro. Não consegui ser reeleita vereadora, mas quero agradecer a todos que me apoiaram e que ouviram minhas propostas durante minha campanha, durante minha caminhada de campanha. Sei que sou uma pessoa batalhadora, mesmo não tendo sendo reeleita. Quero agradecer às pessoas que fizeram parte também da coligação, a Força da Mudança, a qual trabalhou pelo bem do município. Fiz uma campanha limpa e honesta, levando sempre as nossas propostas para o bom desenvolvimento do nosso município. Sempre disse que cada um tinha o direito de escolher seus representantes. Isso se chama democracia. Se o povo escolheu que o prefeito atual continue por mais 4 anos, assim vai ser. Há 11 anos atrás, quando teve a troca da administração, onde assumiu Cantoni e Pasquetti, um dos primeiros projetos a ir para a Câmara foi a criação de um projeto de extinção de 8 cargos de funcionários concursados, no qual fomos demitidos, em 11 de novembro de 2004. Como diz o ditado, a justiça tarda, mas não falha. Hoje, por determinação do Supremo Tribunal Federal, o prefeito Ezequiel vai ter que fazer a reintegração de todos esses funcionários nos seus devidos cargos, pagando todos os atrasados. Valores, não sabemos ainda o que cada um vai receber, pois será calculado cada valor individualmente de acordo com seu salário, sua função, a qual estava concursado. Dinheiro este que podia ser investido na saúde, na agricultura, na assistência social, no esporte ou em outras secretarias. Só falta agora dizer que não vai poder concluir a obra da barragem porque vai ter que pagar os atrasados dos funcionários demitidos. Como dizia o secretário de administração Cassiano durante a campanha, se voltarem. Hoje posso dizer que vamos voltar sim, pois o prefeito tem 30 dias úteis a partir do dia 3 de novembro para fazer a reintegração de todos esses funcionários. Pode ter certeza que vamos entrar pela porta da frente de cabeça erguida, pois não fizemos nada de errado. Espero que deixem todos trabalhar com dignidade, sem nenhuma perseguição em seus respectivos cargos. Espero que no próximo mandato trabalhe para todos, sem distinção. Quando alguém solicitar algum serviço, todos pagam impostos e todos têm os mesmos direitos de serem atendidos. Era isso, meu muito obrigado.
Próximo vereador, fazer uso da palavra, vereador Pedrini.
Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, segundo o presidente do PT que assume essa casa, eu fui o primeiro a assumir a presidência dessa casa, um cargo muito importante, cumprimentar o assessor jurídico, os colegas vereadores. E só para complementar a respeito do assunto que a colega vereadora Marfisa se pronunciou, em 2005 eu era vereador dessa casa e fui voto vencido, foi 5-4. E na época eu alertava para esse tipo de atitude, né, que não engrandece o município, porque a perda do objeto da extinção dos cargos é o fato de terem sido contratados uma quantidade enorme de outros funcionários. Só se justifica se tu demite e não contrata mais ninguém, né? Mas não foi o que aconteceu, e como os ministros desembargador em Porto Alegre fez um voto muito coerente. E em Brasília, o tribunal também manteve a decisão para esses funcionários voltarem aos cargos, funcionários concursados. O que eu me pergunto é, na verdade, a demissão ocorreu em 11 de 11, né, de 2005, 10, 11 meses após a eleição. Eu acho que já se tinha um tempo para pensar e analisar que isso não ia mudar, porque a gente sabe que o funcionário, dos 8 funcionários demitidos, provavelmente hoje nós não teríamos muitos trabalhando na prefeitura, porque a gente sabe que um busca o seu caminho, outro busca o outro, né? E se ficassem também, iam ser munícipes que iam trabalhar para o município e tentar, da melhor forma, dar a sua contribuição para o município crescer. Então, eu me entristece porque uma boa parte, digamos assim, da população vibrou com essa demissão, né? Tu desestrutura a família, tu desestrutura pessoas, tu acaba prejudicando o pessoal que está organizado, que era concursado, mais de 3 anos, né? E tu cria uma situação hoje que quem vai pagar a conta, não sei quando, vai pagar bastante, vai onerar os cofres do município. E eu lembro assim, ó, que a Corondinha, ela faliu e os culpados foram os últimos administradores. Mas se nós analisarmos, a gente sabe que durante a história foi muitas pessoas que passaram. E eu espero que daqui a uns dias não se culpe alguém pelos problemas da prefeitura que não foram criados por os futuros administradores, né? Então eu acho que nós temos que ter muita coerência. Até porque nós somos um município pequeno, todo mundo se conhece. E eu sempre gosto de frisar uma coisa, não adianta eu ficar durante a semana prejudicando o meu vizinho e nos finais de semana ir rezar na igreja. Então eu acho ou eu sou do Deus ou eu sou do diabo, né? Então, cada um analise e pense o que está fazendo para ajudar o município, para fazer engrandecer o município, ou está fazendo só para prejudicar. É isso, muito obrigado.
Próximo vereador a falar, Renato Zanatta.
Boa noite, presidente Zico do Bairro. Boa noite, vereadores. Eu quero falar também um pouco, porque aqui, ó, tem vereador que ficou 4 anos, vem aqui ler e prometer, e o povo não vai com essa coisa de leitura, de ler o que mandam dizer, né? Mas hoje eu também, daqui a pouco, eu vou ler uma coisa aí, que é uma verdade. E dizer sobre... Foi falado aí para os vereadores que vão voltar, não sei quando vão receber, mas se merecem, vão receber, né? E dizer que a Maraja vai sair, sim. E falando dos prefeitos passados, se aqueles que passaram e estão devendo viessem pagar as contas que devem para o município, de repente sai a Maraja antes e dá para pagar salário de quem vai voltar, se é que vai. Acredito que vai. E quero falar o seguinte, ó, que é fácil quem é da oposição vir aqui sempre falar, criticar, achar defeito, porque a oposição... É fácil fazer. Mas eu nunca vi vereador, que nem hoje, que eu vou ler, vim dar os parabéns por uma coisa boa para o nosso município. Por exemplo, eu vou ler o seguinte, ó. Rondinha ocupa a 17ª posição dos municípios com maior renda familiar do sul do Brasil. Os dados foram publicados em reportagem do Clique RBS, Zero Hora, no dia 02/11/2016, relacionando o ranking de maior renda média domiciliar do Brasil. Quem fez a lista foi a consultoria Geofusion, que trabalha com inteligência geográfica de mercado. A renda média é domiciliar, calculada em reais, e corresponde ao ano de 2015. A densidade demográfica, projeções sociodemográficas de 2015 da Geofusion, que estimam dados sobre o perfil da população de todo o Brasil. A metodologia leva em conta diversas pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, como o censo. A pesquisa nacional por amostra de domicílios, estimativas de contagens da população. Rondinha ocupa a 17ª posição entre todos os municípios da região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com renda média de R$ 5.463,38. E a 12ª posição entre os 497 cidades gaúchas com a maior renda familiar, estando à frente de cidades com forte economia e desenvolvimento como Bento Gonçalves e Veranópolis. O prefeito Ezequiel Pasquete recebeu a notícia com entusiasmo, enfatizando que o número total de 1.191 cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, Rondinha está muito bem conceituada, graças ao trabalho das famílias rondinenses, bem como o envolvimento e parceria das entidades unidas ao poder público municipal, cada qual fazendo a parte que lhe cabe, planejar, estimular, investir e trabalhar, unidos, fortalecendo a economia do município e, consequentemente, melhorando a vida das famílias. Lembrou que o município ocupa também, atualmente, a 5ª posição no ranking estadual de produção de leite e, igualmente, a 5ª posição em municípios terminadores de suínos do Rio Grande do Sul. Então, mais uma vez, meus parabéns para essa administração. E era isso, meu muito obrigado.
Quero também falar alguma coisa a respeito dos funcionários que serão chamados de volta para trabalhar. Coincidentemente, no dia 11/11/2005 e hoje no dia 11/11/2016, estamos aqui falando de uma ação que era certa, e que foram alertados e, mesmo assim, correram o risco e fizeram. E com aprovação desta casa, por vereadores que pensaram nos partidos, receberam as ordens dos partidos e não fizeram certamente o que o coração deles mandava. Porque para quem já foi empregado e quem já foi empregador, ter que chegar no momento e chamar no gabinete um pai de família, uma mãe de família e dizer para a pessoa, sem motivo e sem razão, você está sendo demitido porque houve um clamor público contra vocês e que a gente sabe que não é verdade. Tanto é que pessoas, desembargadores, olharam, viram e analisaram e perceberam que isso era uma mentira. É um fato muito triste para o nosso município e espero, como vereador e como município rondiense, nunca mais na história da Rondinha ver pessoas perseguidoras e fazer o que fizeram com pai de família e com mãe de família. Tirar a dignidade de um ser humano por esse período que é o trabalho. Sempre falei e sempre falarei que feliz de quem pode trabalhar. Ninguém nasceu em berço de ouro. Tem alguns até que nasceram em berço de ouro. Mas a dignidade de um ser humano é o trabalho. É uma vergonha fazer o que fizeram, da forma que fizeram, e ver que hoje quem vai pagar a conta é o agricultor, é o empresário, é o comerciante, é o cidadão comum que compra e paga imposto. Pena que o povo tenha que pagar esta conta. Tenho certeza que vai sair do bolso de cada um e de cada uma cidadão rondiense. Será que vamos largar foguete novamente no dia que esses funcionários vão ter que retornar, mesmo sabendo que quem está pagando a conta é o povo de Rondinha? E aqui fica, o Renato veio falar na tribuna a respeito de que o município está bem em números diante dos outros municípios. Eu esperava que o nosso município estivesse até melhor, viu, Renato? Estaria no rinque até melhor. Pela quantidade de funcionários que tem na prefeitura salariado e pelo que gasta em folha de pagamento. Eu acho que nós deveríamos vir aqui falar quais foram as empresas que foram abertas, quais as salas comerciais que foram preenchidas, que foram alugadas para vir comerciante para o nosso município se instalar aqui. Quais as empresas que vocês trouxeram nesses 12 anos para o nosso município para gerar emprego e renda? Se alguém aqui tem que levar mérito, não é o Poder Executivo, não é o Poder Municipal Público, não é o prefeito, não é essa administração que está aí, porque no município que nós estamos até hoje, é uma vergonha tu ter que ir na casa de um agricultor, e eu tenho filmado isso, e ver agricultor ter que arrastar as vacas do meio do barro, não lavar só as tetas da vaca para poder tirar leite, tem que lavar a vaca inteira que estão se atolando no meio do barro. É esse o incentivo que estão dando para o nosso município estar no ringue que está? Se tiver, é graças à coragem tanto do trabalhador do campo quanto da cidade, do bairro e da cidade. Pode ter certeza que não se tapa o sol com uma peneira. Pode se enganar muitos por um bom tempo. Mas eu acho que está na hora do povo de Rondinha também abrir os olhos. Não se vive só de manchetes nos jornais. Nós temos que enxergar com clareza aquele pai, aquela mãe que vê o filho todos os dias pegando um ônibus e ir trabalhar no município vizinho. Aquele pai, aquela mãe que vê o seu filho saindo de casa na segunda-feira e trabalhando nos municípios de fora, pegar um ônibus, pegar uma estrada, correr risco de vida, como já falei no passado. Aquele pai e aquela mãe que vê o seu filho todos os dias na estrada para ir trabalhar num outro município por falta de oportunidade de trabalho neste município, que é Rondinha, eu me sentiria envergonhado de vir fazer uma leitura dessa aqui, se achar que está fazendo a coisa certa, diante do contexto que está o nosso município. Qual é a participação? Qual é a participação do poder público municipal para chegar a esse índice? Quais são as empresas? Venham dizer quais são as empresas. Tu cruza no nosso município, tu vê inúmeras salas comerciais escrito aluga-se, e o pouco que tinha foram embora. Apresente para nós uma oportunidade de trabalho, de emprego, geração de emprego e renda, para nós chegar a este número. Se melhorou, foi graças aos investimentos que cada agricultor, que cada trabalhador fez, e que muitas vezes tem que ir no banco fazer empréstimo para poder melhorar de vida na propriedade. Então acho que nós temos que pensar antes de falar. Nós temos que enxergar antes de falar. Nem só de número vivem as pessoas. E falar sobre a barragem? Tem que sair a barragem, sim. Nós aprovamos no orçamento de 2016. Nós aprovamos no orçamento de 2015 para 2016 para fazer essa barragem. Não é culpa dos vereadores que não está sendo feita a barragem. Tomara que até dezembro ela seja feita e que resolva o problema de fato que vem ocorrendo no nosso município há muitos e muitos anos. Era isso, muito obrigado. Passaremos agora à ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei 028-2016.
Parecer da Comissão Permanente número 028/2016. Parecer. Preambularmente, importa destacar que o presente projeto foi tempestivamente apresentado à Casa Legislativa. Da mesma forma, teve sua tramitação regular, não possuindo qualquer vício de formalidade e legalidade, conforme determinado pelos artigos 158 e 159 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Assim sendo, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e aos princípios constitucionais da legalidade, consoante previsão do artigo 37, caput da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 9 de novembro de 2016. Assinam Edmilson Pedrini, João Carlos Bertocchi, Marilane de Moraes, Renato Luiz Anata, Júnior Pérego, Marcelo Grisanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei 028/2016. Coloco em votação o projeto de lei número 028/2016. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Passaremos agora para as explicações pessoais. Os vereadores que quiserem fazer uso da palavra terão 2 minutos. Não havendo, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Próxima sessão, dia 28 de novembro de 2016.